Vamos para mais uma semana de notícias quentinhas, notícias importantes que você precisa saber para a sua vida. Mas antes, não se esqueça que nós temos as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição, mas Como Eu Vim pode em todas as redes. E lá na descrição você também encontra as nossas redes pessoais, a minha e a da Caroline, tá? Então segue a gente lá, que a gente tá sempre entregando os conteúdos aleatórios. A Caroline, que é uma grande tatuadora, então faça tatuagens com a Caroline.
Exatamente.
E também temos nosso grupo no Telegram. Lá você encontra pessoas lindas e maravilhosas pra você conversar e fofocar juntinho com a gente. É só chegar aí no link na descrição também.
E pra ajudar essas duas garotas lindas a continuar fazendo um grande trabalho aqui, apanhando todas as notícias e fofocas importantes, trazendo só tudo mastigadinho pra você, você vai no nosso Apoia-se, olha todas as recompensas que tem lá, se você puder e se você quiser ajudar a gente, assim, com uma graninha. Vai lá e entra como um dos apoiadores, que a gente já tem apoiadores lindos, maravilhosos aqui, recorrentes. Temos, assim, um mimo muito fofo pra mandar. Não vou cobrar da senhora que está na chamada comigo de mandar esses mimos. Mas, digamos que é ela que tem que mandar
prometo,
agora.
Eu prometo. Não ia falar sobre isso, Caroline. Não ia falar sobre isso. Mas já que você falou, eu peço desculpa. Desculpa aos nossos apoiadores. Logo estará na casinha de vocês, prometo. Prometo. É que tá foda. Carol sabe, essa semana tá um caos. Então, assim, desculpa. Vai dar certo.
Uhum. A semana tá um caos. Assim, se tivesse comigo, não é como se tivesse sido enviado, porque a minha semana também foi um caos.
É sobre.
Tenham calma que vai chegar na casinha de vocês. E aí, voltando, né, pro assunto, se vocês quiserem ajudar essas lindas garotas, entra aí na descrição, olha os links que tem, olha as recompensas. E também não esquece, você que tá ouvindo o podcast em áudio apenas, vai lá no YouTube pra assistir os nossos videozinhos. E é isso, né? Agora a gente já pode ir pras fofocas, que, meu Deus, tem muita coisa pra ser.
É muita coisa, graças a Deus. Bora. Caroline Medeiros, amiga, tivemos um desfecho triste, horrível, pesado. Mas tivemos nosso desfecho, né, amiga, dessa notícia sobre Kate Middleton.
Pois é, a gente tá aqui 3 semanas falando da mesma coisa, parece um déjà vu incrível e recorrente, mas dessa vez a gente veio pra falar, assim, pra encerrar esse ciclo, porque a Kate fez um vídeo falando o que tinha acontecido, porém, antes de qualquer coisa, vamos falar de outro vídeo, porque a gente tem que falar em ordem cronológica, teve todas as especulações que a gente fez nas últimas 2 semanas, e aí, nesses dias que passaram, teve o vídeo dela mesmo? Não sei, o que você acha, amiga? Você acha que era ela andando no mercadinho com o William?
Então, a gente, assim, várias teorias, né? Agora eu acho que era ela, ou não. Nossa, agora fiquei confusa, porque eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Porque,
pois
assim,
é.
Os paparazzis, eles estavam doidos por uma imagem de Kate Middleton fazendo qualquer coisa. E aí, a internet nos trouxe muitas especulações, inclusive uma de que a Kate Middleton tinha uma sósia. Você viu essa?
Sim. E ah, aí, eu fiquei... Mas, né, não foi ela, segundo a própria sósia da Kate, então, não foi ela que fez aquele vídeo.
Então, só que aí eu fico pensando assim, paparazzi é um bicho cabuloso, tá ligado?
Uhum.
Eles podem ter criado uma parada pra vender essas imagens, sabe? Eu não sei de nada, gente. É que é um absurdo. É que esses rolês de família real é tudo muito absurdo e pode ser qualquer coisa. Hoje, eu não sei se era ela, porque pelo vídeo que ela postou hoje, né, que a família real postou hoje, de que ela está muito debilitada, ela fez uma cirurgia realmente, né, como ela falou no vídeo, ela fez uma cirurgia na região do estômago e da barriga, não sei muito
no
bem
abdômen,
o que é, né?
Da região do abdômen, que eles deixam super vago.
Super vago, não sei o que é também. E ela estando fazendo tratamento de quimioterapia pra câncer, não sei se ela tava carregando todas aquelas sacolas, entendeu?
Exatamente. Aí eu preciso citar novamente, eu não sei se aqui no podcast, não tenho certeza se eu falei aqui. Eu não tenho uma memória boa, então eu não sei o que eu falei semana passada. Mas eu lembro que eu falei pra você especificamente, amiga, daquela mulher fodona de relações públicas.
Sim.
Ela fez vários vídeos, mas ela tava falando justamente de ela achar que não era Kate ali no vídeo. Muita gente também falou que aquele vídeo era antigo, né? Pegou as roupas e tudo mais. Teve gente medindo a altura, falando que não era a altura da Kate.
Uma maluquice.
Teve gente falando que nem era o William.
Tipo, não tem nada a ver com a história.
E aí, a mulher das relações públicas, que é fodona, que eu tava citando, o que ela disse? Normalmente, quando acontece isso, é pra focar a atenção em uma outra coisa, né? Então, a gente tava falando muito do que aconteceu com a Kate e não tava falando do que realmente importava. Tipo assim, ela jogou no ventilador assim, tipo, a gente não tá falando do rei. E o rei tá doente. E a gente sabe. E a gente não tá falando disso. E aí ela fala também que é muito estranho que foi só uma pessoa que conseguiu esse vídeo num celular com uma qualidade porca.
Uhum.
E no momento em que todo mundo queria ver a Kate.
É, foi o que eu falei.
E aí é o que você disse. Ela não ia estar segurando a sacola. Ela não ia conseguir. Ela não ia estar andando rápido, cheia de sacola e andando de boa. Tipo, depois que você faz uma cirurgia... Eu já fiz cirurgia na região do abdômen. Eu tirei a vesícula. Eu fiquei com 4 buracos na minha barriga. Irmão, você não anda com aquela rapidez. Você não anda com aquela rapidez. Você mal anda. Você precisa de ajuda pra sentar. Você precisa de ajuda pra levantar. Você precisa de ajuda pra deitar. Você precisa de ajuda pra comer. Você precisa de ajuda pra tudo. Uhum. Você não consegue se movimentar daquela forma. Não é possível. Eu, assim, na minha experiência de cirurgia, pensando que... Porque foi o quê? Um mês e meio?
Uhum.
Você não ia estar andando daquele jeito. Ia ser até, como fala, irresponsável dela estar segurando um monte de sacola, porque isso pode gerar uma hérnia. Então, assim...
Sim.
Eu não acho que o vídeo é de agora, mas eu acho que é ela.
É, tem isso, né?
Eu não peguei, não me pegou muito, na verdade, essas teorias de que não era ela no vídeo.
É, eu também não fui muito a fundo, não. Eu acho que é isso que eu acabei de falar pode acontecer, que é tipo, ai, um esquema do paparazzi recriar uma cena ali pra vender. Tá, isso pode acontecer, isso acontece.
Super.
Mas, assim, também era ela, tá ligado? Tipo, não existe uma pessoa tão parecida ou tão parecida com o William, não. Pra não ser os dois, sabe? Sei lá. Essa história aí também não me pegou muito, não. Pode ser, mas pode não ser. E ela também não confirmou no vídeo dela, né? Que era ela lá.
Ela não falou absolutamente nada de todas
sobre nada, mano. É como se ninguém tivesse falando nada. Ela só foi contar sobre a saúde dela, né?
Na real, ela fez a melhor coisa, né, amiga? Ela...
É ignorar.
Só ignorou completamente tudo que fizeram na internet, o inferno que a gente fez. E eu me incluo nisso, Thaís, também, porque a gente fez 2 vídeos falando sobre isso.
Pois é. Inclusive, né, aconteceu essa semana também, aquele bagulho que eu te falei do hospital, amiga. Que foi o seguinte.
Sim.
Foi o seguinte. Parece que vazou algumas... Vazou não. Parece que descobriram dentro do hospital que ela tinha feito essa cirurgia. Descobriram que tinha uma pessoa lá dentro, um funcionário, que estava... passando informações do prontuário dela pra descobrir se ela tinha feito mesmo cirurgia, se ela tava em coma ou qualquer outra coisa, qualquer teoria que tinham inventado. E aí, descobriram essa pessoa e essa pessoa foi demitida, deu todo um rolê, porque isso pode afetar a credibilidade
do hospital. Tá sendo investigado.
É, porque esse hospital que ela supostamente estava, já tratou do Kennedy, já tratou de um monte de gente importante, sabe? Então, aí rolou tudo isso. Aí, como a Carol tava falando dessas pessoas que infernizam, quando eu mandei o link pra Carol, eu falei a seguinte frase. Falei, nossa, as pessoas se passam, né? Como que pode uma coisa dessa? Aí, entre parênteses, eu mandei. Eu lendo a notícia inteira pra ver se vazou alguma informação. Porque, assim, nós estávamos sendo esse tipo de pessoa. A gente estava se passando. Sim. E eu assumo isso. Inclusive, aí a gente tem que falar do vídeo, né? A gente não falou nada do vídeo. Hoje, é 22 de março, saiu o vídeo da Kate explicando o que ela tava passando. Até já falei ali no começo da conversa, né, que ela disse que tá passando por um câncer, que daí ela passou por uma cirurgia e disse que o câncer, que não era câncer, mas depois ela descobriu que era, né.
Que tinha células cancerígenas ali no meio.
Exato. Ela falou, né, que ela tá se recuperando, que o William tá sendo um suporte muito grande, que ela ficou esse tempo todo pra explicar pros filhos o que tava acontecendo, né, pras 3 crianças.
Sim,
dela.
Super justo, né.
Super justo. Fez todo sentido, sabe. Caiu por terra todas as teorias, inclusive a da franja e a da sobrancelha.
E do pilim de fenol.
E do pilim de fenol, saco. Uma
Apesar
pena.
De ela tá meio longe, né?
Uma pena que é uma coisa tão séria e não uma zoeira, né? Como a gente tava falando. Porque realmente é uma coisa muito pesada. E é uma tristeza, né? A gente esperava que fosse uma coisa mais leve, uma coisa... A gente queria uma teoria absurda, né?
Mais leve?
A gente queria uma teoria absurda, né, amiga?
Leve não era, né?
Não, mas o que a gente queria era...
Nada das nossas teorias eram leves. Era tudo uma loucura da porra.
Exato. O que a gente queria era um grande furdunço da família real, né? Era isso que a gente queria, né? A gente queria,
mas quem disse que não pode ser isso? Quem disse que ela não tá falando que tá com câncer só pra esconder ali esse furdunço?
Ai, que horror, Caroline! Que horror! Vai saber, vai saber. Mas
a gente nunca vai saber.
A gente tá zoando aqui, mas a gente sabe que não dá pra brincar com essas coisas, que é um assunto muito pesado e tudo mais. E isso que ela explicou realmente fez todo sentido, né? Caiu tudo por terra por ela ter ficado esse tempo pra lidar com essa notícia pesadíssima, né? E essa coisa de explicar pras crianças e passar por uma situação que é uma merda, né? Uma porra essa situação.
Pois é, e você viu? Podia ter explicado isso muito mais fácil.
Podia.
E evitar essa porra toda.
Pois é.
Podia ter evitado. Mas ok, foi grandes momentos de entretenimento na internet mundial pra gente tentar descobrir o que estava acontecendo. Então, tudo bem, eu perdoo.
Eu perdoo, né? Sim, eu também perdoo.
Você quer se importar.
É isso. Depois de tudo isso, porque daí eu tava falando, né, que ai, a gente ficou meio fissurada nisso, ficou buscando teorias e criando teorias e não sei o quê.
Uhum.
E aí, depois que saiu esse vídeo dela, eu, maluca, como eu falei, eu fiquei fissurada por essa notícia, por essa teoria. Por essa coisa absurda da Kate Middleton ter sumido. E eu coloquei meus trending topics para o Reino Unido. Tá, é um absurdo. Mas eu coloquei porque eu estava querendo saber notícias sobre Kate Middleton.
Eu coloquei as notificações, amiga. Eu liguei a notificação no Twitter.
Tá vendo?
Eu só vou acreditar quando tiver um pronunciamento oficial.
Exato.
Eu vou parar de ver essas teorias malucas na internet, que eu tô ficando mais maluca. Eu já sou o suficiente. Não preciso de ajuda.
Eu tava
e aí,
ficando maluca.
Incrivelmente, hoje eu fiquei o dia inteiro vendo as notificações e nada. Aí, aquele meme do que aconteceu, gente? Tava lavando cabelo, foi real, porque eu fui tomar banho, lavar o meu cabelo que tava horrível, e daí não dá pra fazer vídeo com o cabelo todo podre do jeito que tava. Aí eu voltei, a Sam, ela tinha colocado lá no nosso grupo que a mulher tinha voltado, falei, porra, como assim?
Pois é, estragou todo o rolê. Mas assim, eu coloquei os trending topics, né, do Reino Unido, e todos esses dias, essas semanas, esses meses, eles estavam falando da Kate, todos em trending topics, where's Kate, 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 onde está Kate, teorias de Kate, tudo, os trending topics estavam terríveis. E aí, hoje, depois que ela colocou o vídeo, né, depois que postaram o vídeo dela, tava nos Trend Topics Leave Her Alone. Tipo assim, amiga, ai, agora todo mundo, vamos deixar ela em paz. Tá, beleza, vamos deixar ela em paz, mas assim, gente, até ontem vocês estavam, até hoje, vocês estavam fissurados por essa notícia também, por essa fofoca, sabe?
Uhum. E aí, agora que saiu a notícia, vocês querem que a gente fez o quê? Catch. Ninguém fala.
A internet
claro que não,
é um
saco.
Cheio de moralista, sabe? E assim, realmente, agora que tá tudo explicado, não tem por que a gente ficar falando mais disso, né?
Uhum.
Mas, ai, gente, é cheio de... Ai, muito moralista, Caroline. Nossa, me cansa, nossa.
O tanto de tweet que eu vi dos brasileiros mesmo. Falando, nossa, agora todo mundo excluindo os tweets que falou da Kate. Não vou excluir. Inclusive, eu divulguei no Twitter os vídeos que a gente fez. E aí ficava, ai, coitada, ela está com câncer, meu Deus, que coisa horrível.
Que arrependimento do que eu disse. Não, gente, a gente tava num momento de fofoca mundial, a gente não sabia o que tava acontecendo, né?
E assim, beleza, câncer é um bagulho muito, muito grave, muito doloroso pra pessoa e pra família toda, mas ainda assim, a família real, você acha que eles não têm como cuidar dela?
Oxi.
Você acha que eu vou me importar com o monarca?
Você acha que ela vai pegar SUS? Vai pegar fila do SUS pra tratar?
Eles têm a porra de um hospital inteiro pra eles.
Calma,
sabe?
Gente, calma.
Se essa mulher tem chance de curar desse câncer e sobreviver, óbvio que ela vai ter
Exato.
Todo acesso.
Se alguém tem chance de curar de câncer nesse mundo, é a família real,
é a Kate.
Tá ligado? É a Kate Middleton, mano. Então, torcedores, calma, tá ligado?
É.
Foi um rolê divertido até aqui, tá ligado?
Cara...
Foi um momento pra gente rir das fofocas e falar da família real.
Sim.
E acabou, beleza, mas ai, que tô arrependida
pois
de ter
é.
Falado. Eu não.
Eu não tô arrependida porque, assim, até onde eu me lembro, eu não desejei a morte dela em momento algum. Eu só estava desejando uma patifaria de
traição.
E filhos e briga de família. Eu queria treta de família. Era
eu
isso
também.
Que eu queria.
Era isso que eu queria, tá?
Então eu não estou arrependida, porque todo mundo queria treta de família.
Não. E as coisas terríveis que a gente falou, de tipo, ai, será que ela tá em coma? Não é que a gente tava desejando, a gente tava teorizando. A gente se explicando,
a gente tava
amiga.
Pensando, a treta da família foi tão grande que fez a mulher ficar em coma. Pelo amor de Deus.
Aí a gente falou sobre ela ter tido um surto psicológico.
É. Tipo. Todo momento a gente tava torcendo pra treta em família.
Treta em
pra
família.
Pra que em algum momento saísse um vídeo, sabe aquela daquele meme? Eita porra, sabe? Da galera toda socando. Era isso que eu queria. Era um vídeo da família real saindo no soco por 5 minutos sem perder a amizade.
Era isso. A teoria de uma gravidez, de um filho bastardo.
Nossa, cara, foi divertido.
Foi divertido.
A internet virou Wattpad, né? O site que faz as fanfic.
Eu acho que é. Exatamente. Isso.
Virou uma grande Wattpad, o rolê todo.
Foi entretenimento. Sim. Daqui pra frente não é mais, porque é realmente um assunto sério. Mas daqui pra trás foi puro entretenimento. Vocês sabem, vocês estavam lá. Só isso, né, Carol? Chega.
Não tem mais nada, sabe? Sim, se você está se sentindo culpado, não se sinta. Relaxa. A não ser que você deseje a morte dela. Aí é foda. Aí não tem como passar esse poema pra você. Mas se você não desejou a morte dela e você só ficou degustando essa fofoca incrível que foi essas últimas 3 semanas... Relaxa.
Então chega. Chega de Kate Middleton.
Vamos circular. Já acabou. Vamos, galera. Circulando. Bora. Vamos. Acabou essa fofoca.
Chega.
E agora vamos falar novamente de Big Brother. Novamente. Sim, parece que a gente tá num déjà vu incrível. Mas vamos lá.
As mesmas notícias faz 3 semanas.
Não é as mesmas notícias.
São os mesmos temas. Notícias diferentes, tá?
Sim, porque os assuntos de BBB renderam fora do BBB e a gente vai focar nisso hoje.
Exato.
Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho de como ficou a casa esses dias?
Uhum.
Quem que saiu mesmo? Que eu já nem lembro.
A Raquel.
Ah, então...
Ai. Votei na Lani pra Lani sair de novo. Votei. Sempre que a Lani bater no paredão, vou estar lá votando. Votei.
Vamos lá, tá dando meu CPF.
Não, primeiro acho que a gente tem que falar da porcentagem, amiga.
80% do dia.
Puta que pariu. A Lani ficou com 10%. Aí, comprovando que a gente já sabe que já tem os vencedores do Big Brother, né? A gente já sabe disso. Porque assim, beleza, a Raquel sair, eu já esperava que ela fosse sair. Mas, sim, com essa porcentagem, sabe?
Pior é que eu já imaginava que ia ser mais de 80%.
A Carol disse que já imaginava, mas eu achei que ia ter, sei lá, uns 30% pra Lani, tá ligado? Uns 40%, sei
não
lá,
vai,
mano.
Não vai, a torcida desse povo é muito grande, amiga.
Nossa, eu não sei, mano. Eu fiquei puta, velho. Eu falei, não, já era.
Como que tiram uma jogadora foda que nem a Raquel? Todas as pessoas que ela colocou no paredão saíram, sabe? Maravilhosa, linda, talentosa, sabe? Incrível. Pelo amor de Deus, daí tira ela e deixa as outras duas chatas do caralho.
Ai, um horror.
Infelizmente, é isso. Eu não acredito na humanidade, eu não tenho fé alguma, então eu sabia que ela ia sair com mais de 80%. Por causa do tamanho do barulho das outras... Eu ia falar equipe, não é equipe, é torcida. É por causa das outras torcidas.
Exato.
Não fiquei surpresa nem dela sair, nem da porcentagem. Eu só fiquei muito chateada mesmo, porque eu não achava que ela merecia sair nesse ponto do jogo.
Mano, a gente tava... A gente já sabia, a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, há muitos dias, né? Inclusive, teve o rolê da Sabrina, né? Que a gente até conversou sobre o quanto repercutiu na casa. Sabrina entrou nessa semana pra fazer uma aparição lá com o Veras, lá, sei lá.
Uhum.
E aí, o que aconteceu foi que a Sabrina ficou falando sobre os bordões da Beatriz, ficou falando da Lani erguer a perna, e ficou focado só naquele grupinho ali. Não, uhum. nem sei se foi por querer ou se foi falado pra ela fazer isso, não sei. Mas
ela não conseguiu esconder, né, quem é favorito.
Mas isso deixou a galera muito, muito chateada. Inclusive, a Fernanda fez um raio-x essa semana, né, no dia seguinte, e falou o quanto tava desanimada, né? Inclusive, antes até do raio-x, eles estavam conversando, né? E a Pitel chegou a falar.
Deles.
Exato, a Pitel chegou a falar como que eles querem que a gente não jogue a toalha, sabe? E a Fernanda no raio-x falou a
mesma
coisa. A
Lady teve uma crise de ansiedade, ficou chorando no quarto, não sei se você viu isso.
Não vi.
Ela teve uma crise de ansiedade, ficou chorando, porque nessa conversa aí, se eu não me engano, da Pitel, a Lady tava junto também. E eles estavam falando, mano, como que eu não vou desistir se entra uma pessoa famosa e ela dá total atenção pra outras pessoas aqui, que a gente acha que é favorito, e aí ela entra e só dá atenção pra essas pessoas, então, tipo, a gente tem certeza que eles são favoritos. E a gente não pode desistir, porque se a gente desiste, a gente perde tudo que a gente ganhou de dinheiro e de prêmio.
Nossa, horrível.
Então, você fica ali naquele experimento merda, que você tá com a sua saúde mental totalmente fodida. E você não tem nem esperança. Como você quer que tenha esperança se a mulher Sabrina Sato entra e te ignora, né? Que nem a Fernanda falou. Fernanda falou que ela era muito fã da Sabrina Sato e a Sabrina Sato ignorou ela, sabe? Tipo, só ficou dando atenção pras outras. Então, tipo, é muito triste isso, mano.
Muito triste, muito chato. Inclusive, também teve a parada lá do Alegrete, né? Porque o Boninho tinha falado essa semana que ia entrar um argentino na casa, que era pra mexer o jogo, pra que as pessoas da casa achassem que a saída da Yasmin não teria sido uma saída real, que a Yasmin teria ido pro Big Brother da Argentina, mas ia ser falso, só pra confundir eles, né?
Sim.
E aí, ele postou esse vídeo falando que ia acontecer isso e que seria que o argentino ia entrar na quarta-feira na festa, né?
Sim, ele postou até o horário, ele falou que 3 horas da tarde a pessoa ia estar lá.
Pô, ah, esse aí eu não sabia. Sabia que ia ser à tarde, eu achei que ia ser na festa.
Isso foi dia 19, porque ia ser ao vivo, ia passar na Globo, entendeu?
Ah, saquei.
E aí, isso foi dia 19, e aí nesse dia o Alegrete tá lá na academia junto com o Davi. Daí ele fala: nossa, cara, imagina se entra uma pessoa aqui dentro, um argentino, um americano, sei lá qual é a nacionalidade que ele falou. E assim, só pra me movimentar, aí o Davi fala: ah, cara, acho que não. Aí ele: ah, imagina se acontece isso. E aí ele escapa que ele fala assim: a psicóloga, eu falei alto. E aí ele para de falar.
Hã? Você entrou um participante?
Entrar um aleatório assim, imagina, entra um argentino, um americano, alguma coisa, qualquer de qualquer canto.
Só pra perto do balde.
Só pra dar uma... Hoje tem festa, numa dessas entra.
Acho que não.
Não teve a psicóloga... É, foi ontem. Eu falei alto.
Nossa, cara, isso foi tão...
E aí, por uma grande coincidência, o argentino não entrou. Olha só.
Veja
que loucura. Eu fiquei com ódio nesse dia, porque foi esse rolê da Sabrina Sato, e que você nem falou que a Sabrina Sato, quando ela apareceu pra todo mundo, a Beatriz derrubou ela no chão. Agarrou
Verdade.
Ela e derrubou ela no chão. Então, eu fiquei puto com isso, porque tá lá nas regras que isso dá expulsão. E aí, eu tava lá vendo, será que ele vai expulsar, será que ele não vai expulsar? E aí, teve esse rolê do Matheus. Foi tudo meio que próximo ali. Eu fiquei puta com tudo isso. E aí o Boninho só deu uma punição grave pra Beatriz, punindo ela com 500 estalecas e punindo a Alane com 200 estalecas. E foi isso. Que inclusive a conversa que você tava falando da Pitel e da Leide e tudo mais, no meio da conversa eles falam isso também.
Uhum.
Porra, a Beatriz foi lá e abraçou a Sabrina Sato. Não pode abraçar e ela ainda derrubou.
Ela derrubou, velho. Caiu as duas.
E o Buda que deu uma segurada assim, colocou a mão atrás das costas da Sabrina pra ela não se machucar mais, e nada acontece? Como assim? Palhaçada do caralho é isso? Então, assim, a galera lá dentro tá desanimada, a gente que não é torcedor, né, da galerinha dos Fada, a gente também tá desanimado, mas a gente tá aqui, né?
Aí foi o que eu falei lá no nosso grupo, amiga, tipo, a gente, no fundo, a gente sempre soube que o Big Brother é manipulado, mas eu não quero saber, eu não quero que seja escancarado
na minha cara.
Eu não quero ser enganada, entendeu? É igual o Albert que falou, né? Nosso editor falou, inclusive, falou assim, porque se você fala que a gente, se você demonstra que a gente tá sendo manipulada, a gente não vai ser manipulada, eu quero ser manipulada, entendeu? É esse o rolê.
Porra, custava fazer na miudinha
ali? Faz direito,
ali?
Mano. É, faz direito, cara.
Quer fazer merda? Faz direito, porra. Ainda esfrega na nossa cara a todos os
que
segundos,
raiva,
a todos
cara.
Os minutos que você tá manipulando ali tudinho. Porra, que ódio que isso me
que
deu,
ódio.
Mano.
Aí a gente tá nessa torcida assim, porque pelo menos a gente sabe que eles estão se esforçando verdadeiramente, né? A galera que não é do Fadas. Tá se esforçando verdadeiramente.
Gnomos.
Os gnomos, só tem os 2 quartos agora, né? Os gnomos estão se esforçando verdadeiramente porque eles... Porque senão,
não
se eles
opção.
Não pegarem... se eles não pegarem líder, se eles não pegarem anjo, eles estão fodidos, tá ligado? Eles vão cair no paredão e vão sair, né?
Pois
então isso, pelo menos, tá fazendo eu torcer mais. Tipo, ontem teve a prova do líder e véi, foi muito emocionante. Porque ficou entre o Davi, o Alegrete e a Giovana e a Leide. E, velho, eu tava, pelo amor de Deus, vai, sabe? Então, tipo assim, isso pelo menos...
Nossa, amiga, eu vi você colocando no Twitter assim, vai, Pitel, vai, Fernanda. E eu falei, eu não vou assistir. Eu não quero zicar. Eu não vou nem mexer no meu celular, vou deixar aqui, vou terminar de ver esse vídeo no YouTube, que tem mais 10 minutos, e vou ficar quietinha aqui pra não zicar essa merda.
Exato.
E aí
exato.
Eu deixei.
Mas aí não deu certo, né, Fernanda? Não adiantou você não zicar, não adiantou, porque a Fernanda Pitel saiu.
É que a minha zica era alguém do lado deles ganhar, entendeu?
E foi o que aconteceu, né? E a Giovana também, gente, ela... Que foi isso, mano? De primeira, amiga, de novo... Ela foi direto no número. Tá massa. Tô me divertindo muito com isso. Mas é isso, né? É só assim que eles têm que lutar agora. Que é, tipo, pegar as imunidades e não ir pro paredão. Caiu no paredão, vai sair. A gente já sabe.
Pois é. E daí, sobre o que a gente ia falar que aconteceu dentro do Big Brother, mas que repercutiu fora, foi uma fala da Fernanda, em específico, sobre os filhos e a maternidade dela. Só que daí, vamos lá. Tinha um vídeo que, infelizmente, sumiu. Eu devia ter baixado essa desgraça desse vídeo. Que é uma conversa de 20 minutos entre a Fernanda e a Pitel. Que, além dela tá falando... Da Fernanda, no caso, né? Ela tá falando sobre a maternidade dela. Ela tá falando sobre o jogo. Na verdade, ela só falou da maternidade dela por causa do jogo. Uhum. Que ela falou com a Pitel que, tipo... Ela não se sente bem de ver esse derrotismo no grupo dela, nos amigos dela. Porque enquanto eles estão ali dentro, eles têm chance de chegar na final, eles têm chance de ganhar. Que porra é essa de baixo astral, de derrotismo é esse, sabe? Que não é assim. Porque na vida dela, ela não tem a opção de desistir. Então, ali dentro do Big Brother, ela também não vai ter essa opção de desistir. Então, ela vai lutar, então ela vai pras provas, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Ela vai discutir, ela vai colocar no paredão, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Porque ela não tem opção fora do Big Brother. Ela tem filho pra criar, dois filhos pra criar. Então, e aí foi nessa parte que ela tava falando, né? Que, tipo, e ela falando, eu sei que desanima, eu sei que é cansativo, eu sei o peso que é. Porque eu, como mãe lá fora, às vezes eu quero... me matar, eu quero matar meus filhos, quero jogar eles na janela, quero ser presa, sabe? Ela tava falando de uma maternidade que é, no caso dela, é atípica e solo. Então, puta que pariu, é muito cansativo. E aí ela tava falando sobre isso, sabe? Que, tipo, na vida dela, ela não tem como desistir, ela não tem como largar, ela não tem como ficar nesse derrotismo. Ela tem que lutar o tempo inteiro. Então, se ela lutou na vida inteira dela, ela vai lutar lá dentro do Big Brother. Isso é muito foda. Isso é... Foi uma conversa muito lúcida, sabe? De, tipo, a Fernanda dando três tapas na cara da Pitel, falando,
mano,
porra,
a Fernanda
vamos.
Faz muito isso. A Fernanda faz
levanta,
muito isso, é incrível.
Vamos, cara. Esse derrotismo não dá pra ser assim. Você vai deixar as pessoas te deixarem mal. Ela falando que, tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de ter depressão. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter essa exaustão. Eu não tenho vergonha. Eu tenho coisa pra fazer. Então, eu tenho que correr atrás. E aí...
E aí é de uma baixeza, né, amiga? Porque eles tiraram toda essa conversa, que é super lúcida, que ela explica que às vezes tem vontade de jogar o filho pela janela, mas que ela não vai desistir da vida dela, não vai desistir dos filhos. Mano, a Fernanda fala dos filhos o tempo inteiro, quanto ela luta pra dar uma vida melhor pra eles.
Que ela só tá ali por causa deles.
Só tá ali por eles. E é de uma baixeza tão grande você pegar esse pedaço desse corte onde ela fala, onde é tipo, nem é sobre isso o assunto, sabe? Você pega esse corte e joga na internet, porque as pessoas estão fazendo muito isso nessa edição.
Sim,
pegando cortes
nossa.
Fora de contexto e tacando. Inclusive fizeram com o Davi, que eu caí igual uma pata, a gente conversou. Fizeram com outras pessoas também. E fizeram com a Fernanda agora. Então, assim, é de uma baixeza, mano. É de uma baixeza.
Uhum.
E isso teve muitos desdobramentos, né? Um deles é o que a gente separou aqui, que foi o grande, maravilhoso comentário da grande moralista Xuxa Meneghel, né, Carolina?
Então, vamos falar sobre esse momento incrível, que assim, Xuxa poderia ter ficado quieta. Eu amo a Xuxa, tá?
Eu amo a Xuxa.
Mas ela podia ter ficado muito quieta. Esse assunto, cara, ela projetou um trauma dela num problema da Fernanda, uma fala, não é nem problema, numa fala da Fernanda que não tinha nada a ver com o trauma dela. E aí ela fez um puta de um textão que eu vou ler aqui pra vocês ficarem com tanto ódio quanto a gente ficou. Que a Xuxa fala assim: por falas como essa da Fernanda, que faz a gente acreditar que o humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crias, pelos seus filhos. Em 10 em 10 horas, uma criança é morta no mundo por maus tratos. Dizer, eu te bato porque eu quero o teu bem, está errado. Bater em você dói mais em mim do que em você, está errado. Eu te bato para você aprender, também está errado. Quero jogar meus filhos pela janela, mesmo que seja uma expressão, é errado. Querer ser presa, pois tem vontade de fazer uma loucura e verbalizar isso, é muito errado. Isso endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso. Se você não tem paciência... Aí já me irrita no grau. natural. Se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha. É simples assim. Você fala, não quero ter filhos. É, não tem, né? É super simples. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela. Isso é algo que nem em pensamento deveria passar. Quanto mais verbalizar pra todo o Brasil. E aí a gente volta nesse assunto, de que nem era sobre isso, ela tava falando sobre outro assunto, ela não tava falando especificamente só de como ela não, sabe?
Mano, ela estava falando justamente o contrário, se você pôr no contexto certo, tá ligado? Sim. Ela fala sobre o quanto ela não faz, o quanto ela não desiste de lutar, mano, é justamente o contrário. Ela, mano, ela tem um filho atípico, cara, um filho neurodivergente, e, mano, eu sei que você não terminou e que eu já tô cheia de coisa pra falar, mas eu tô muito puta, tá? Porque é muito fácil, continua, cara, continua.
Tá, puta. Filhos não são coisa que tem e podemos fazer tudo com eles.
Nossa, esse final.
Ah, esse final é de rasgar o cu. Não, não mesmo. Fernanda, nem em pensamento você deveria ter e dizer essas frases. Aliás, ninguém que tem esse tipo de pensamento deveria ser mãe. Aí ela coloca entre parênteses, desabafo de uma mãe, mulher, que está usando o seu espaço para falar sobre esse assunto tão importante. E aí o que me deixa puta nesse último parágrafo é que nós, né, eu e a Thaís, nós temos amigas que são mães. Nós não somos, mas temos amigas que são mães. E elas relatam a mesma coisa.
Nossas melhores amigas, né?
Exatamente, que ser mãe é ter culpa. E aí a Xuxa pega uma bola imensa de culpa e quer enfiar no cu da Fernanda nesse último parágrafo. Que ela não devia nem pensar, que ela não devia dizer essas frases.
Imagina.
Porra, você tem que guardar toda a sua frustração, amiga, toda a sua tristeza, sua depressão. Porque você não deve falar isso, você não deve nem pensar. Caralho, você não pode nem pensar. Você é culpada por se sentir cansada e pensar. Nossa, isso me deixa com ódio.
Nossa, amiga, falou tudo, cara. Porra. Mano, é muito isso. É romantização de ser mãe, tá ligado?
Uhum,
que você tem que amar no momento que você tá fudido. Que você não pode se sentir cansada, como a Carol falou. Você não pode ter vontade de desistir. Você não pode ter vontade de fugir. Você não pode ter vontade de ir embora. Gente, tudo isso passa na cabeça das mães. Principalmente uma mãe solo, uma mãe atípica.
E pobre.
Imagina. Mano, a Xuxa não tem noção do que é ser uma mãe sem ajuda de ninguém. A Xuxa não, nem passa na cabeça dela o que ser uma mãe sem suporte. Nem passa na cabeça dela.
Porque quando ela foi mãe porque ela quis. Você assistiu o documentário?
Sim, eu assisti o documentário.
Ela foi mãe quando ela quis, ela teve todo o suporte, tudo na vida dela. Ela tinha alguém pra cuidar.
Nossa,
e pra estar do lado dela. Eu tenho certeza que, tipo, ela não ficou noites a fio, sem dormir, cansada, cuidando da Sasha. Com certeza tinha alguém pra cuidar. Você acha que a Fernanda tinha alguém pra ajudar ela?
Não, a Fernanda já falou várias vezes que ela foi esquecida pelas amigas. Ela foi esquecida pela família. Ela foi deixada de lado, porque ela era errada, ela era torta.
O marido abandonou. Sumiu depois de,
sei lá, um ano e pouco. O marido abandonou. Sim, sabe? E é isso, entendeu? É isso que você falou. É pegar essa culpa a nível nacional e tacar nas costas da Fernanda. Imagina a hora que a Fernanda sair, o que que não vai passar na cabeça dela, tá ligado?
Pois é.
Essa rispidez da Fernanda é um modo de defesa.
Com certeza.
É um modo de se defender, mano. É óbvio.
Ela já falou que é isso.
Claramente que é isso.
É?
Entendeu?
Nessa conversa ela fala que ela é do jeito que ela é por causa de todas as porradas que ela já levou na vida, sabe? Aí a Xuxa pega a régua dela, que é de um total privilégio, tipo, bizarramente, é um puta do privilégio, porque quando ela foi ter a Sasha, ela já era tão rica, mas tão rica, mas tão rica, que ela simplesmente é uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? Se não me engano,
sim,
do mundo. Ela tá numa lista aí. Mais,
mas na época que ela teve a Sasha, ela tava no auge da carreira.
Tava.
Ela era a maior personalidade do Brasil, barra mundo, sabe?
Exatamente. E aí ela pega a régua dela pra medir a maternidade dela com a maternidade da Fernanda. Não tem comparação. Não existe comparação.
É uma doceira, amiga. Olha
aí. Você,
olha aí.
Mano, aí você quer pegar uma fala de uma mãe cansada, uma mãe com depressão, uma mãe solo, uma mãe atípica, E você quer dizer que isso tem a ver com mortalidade? Crianças, sabe? Que ela fala nesse texto,
mano,
né?
E ela comparando com bater em criança, tipo, quando que a Fernanda falou que bateu nos filhos dela?
Pois é.
Sabe? Por que ela tá comparando uma fala de uma mãe cansada com bater em criança, com violência à criança?
Uhum.
Cara, isso não faz o menor sentido. Cara, não faz o menor sentido. É muito fácil, Carol. É muito fácil.
É muito fácil você criticar a maternidade de uma mãe assim, no alto do seu privilégio, na sua maternidade, que foi incrível.
É muito fácil.
Você teve tudo na sua mão. Tanto você quanto sua filha. Mas, enfim, eu quero falar de duas coisas bem legais que aconteceram nesse momento merda em que todo mundo tava atacando a Fernanda, sem ver a porra do vídeo completo. Pegou só o vídeo tirado de contexto e ficou macetando a Fernanda na internet. Foi que os ADMs dela fizeram dois posts muito importantes, falando sobre maternidade atípica, exaustão materna e depressão. E depois eles fizeram mais um sobre exaustão materna. E todo o ataque que ela tava recebendo na internet. Inclusive, teve a moça lá da WebTV brasileira, que eu esqueci o nome dela, que ela também comentou sobre isso e também pegaram um corte desse momento na internet. E ela fica muito emocionada. E eu fiquei emocionada também, porque assim, o recorte, né, de ser uma mulher, a gente já sente culpa pra caralho de tudo, absolutamente tudo. A gente já sente uma exaustão muito grande de tudo. E eu tava sentindo isso essa semana, e aí, tanto o vídeo dela, quanto as merdas que estavam falando pra Fernanda, tava batendo mal em mim, sabe? E aí, meu irmão, quando você é mãe, isso aqui, essa exaustão que eu tô sentindo, essa tristeza que eu sinto, essa depressão que eu sinto, e que eu não posso parar, porque é isso, a gente não tem tempo pra ficar triste, a gente não tem tempo pra ficar deprimido, multiplica 500 vezes quando você é mãe.
Exato.
Quando
exato.
Você é mãe solo, quando você é mãe atípica, e isso me deixou com um ódio tão grande, tão grande. Ai, eu não vou falar mais mal da Xuxa, eu quero falar de Luana Piovani, amiga. Vamos falar de Luana Piovani, macetando a Xuxa.
Deixe que Luana Piovani fale mal por nós, não é mesmo?
Exatamente.
Porque o que que aconteceu, Caroline? A Luana Piovani, a gente, sempre que a gente pode falar dela, a gente fala, porque
sim,
ela sempre tem opiniões certeiras e ela não tá nem aí, ela pega e fala mesmo. Que foi o que aconteceu com essa história. A Luana Piovani, que sempre falou muito sobre maternidade, né? Tanto que quando o Scooby foi pro BBB, foi o que ela mais falou naquela época, foi sobre a maternidade dela. E que eu não esperava menos. Ela saiu em defesa da Fernanda. E aí, foi um espetáculo.
Sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele, e vem criticar. Ah, gente, pelo amor de Deus, amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Teve, além do que, uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês são tão tudo louco. Perderam completamente a noção de tudo, sabe? Que é isso? Que falta de empatia! Que falta de empatia, sim senhor! Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram? Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional. Que é isso? A gente, quando tá exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de filho da puta, você tá mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não. Você tá chamando o cara, você tá xingando o cara. Deixa de ser ideia curta, gente. Pelo amor de Deus, tenha empatia com as pessoas que não têm condições. Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber de onde vai vir a comida, não sabe como é que vai pagar o aluguel, não sabe como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança, como é que vai acordar amanhã, porque não vai conseguir dormir, porque tá estressada. Não, não sabe o que é isso. Nunca viveu um perrengue na vida. E agora vem julgar uma mãe cansada? Ah, não, gente, vai viajar.
E aí a Luana basicamente falou o que a gente falou agora há pouco, sabe? De que como que a Xuxa, no privilégio dela de mãe, que tinha tudo ali pra ela, ajudar ela, sabe? Todo o suporte possível.
Ela falou 250 empregados,
é.
Né?
Ela falou. E aí, você vai querer comparar, você... Cara, meu Deus, não faça isso, não faça isso. Aí ela foi lá, macetou a Xuxa, e aí a Xuxa fez o quê, Thaís Regina?
A Xuxa respondeu, ai gente, a Xuxa, Xuxa, não, Xuxa. É igual a Carol falou, mano, a gente gosta da Xuxa, ela não precisava ter feito, não, não. Não. O que ela fez, Carol? Ela mandou um áudio pro Léo Dias, mandou um áudio pro Léo Dias se defendendo, e olha o que ela disse. Minha mãe criou 5 filhos sem babá e nunca falou que tinha vontade de matar a gente. Não falou para vocês.
Exatamente, tá? Porque você é filha dela, é óbvio que ela não vai falar isso.
Ela não falou para vocês. Essa mulher, e não quer dizer que ela não pensou também,
exatamente,
tá? Exatamente. A Xuxa naquele texto falou que não podia nem pensar,
pois é,
tá? Não quer dizer
e
que sua mãe não pensou.
E a sua mãe com certeza deve ter pensado, ou seja, você também condenou
nossa,
sua mãe.
Naquela época, amiga, naquela época.
Ainda
nossa,
mais por tudo que a mãe dela passava. Pai. Ela apanhava, sim, via os filhos apanhar, via... Nossa.
Você acha que a mãe da Xuxa não tinha vontade de fugir? Ah, mano, nossa. Tá, vamos continuar. Essa mulher, daí a Fernanda, né? Essa mulher sabia onde ela tava falando. Ela tá no BBB. Falar isso não tá certo. Ela fala isso.
É um corte do que ela disse, mas assim... desnecessário. Eu acho bem desnecessário toda essa fala dela. Eu acho muito... como que eu posso dizer? Muito preocupante... quando você quer se defender e a plataforma que você usa é o Léo Dias.
Não é mesmo?
Né? Né? Fica a bem preocupante, fica bem difícil.
Mano, ela é a Xuxa, por que ela liga pro Léo Dias, tá ligado? Ai, mano,
não
aí
sei.
Perde toda a credibilidade pra mim, mano. Tipo, se ela tinha um ponto e ela queria falar, ela tem todas as plataformas pra se expressar de uma maneira melhor. Ela mandou um áudio no zap pro Léo Dias, sabe? Então, assim, pra mim, acaba
aí. E aí o Léo Dias lá no programa dele, pra todo mundo ouvir, pra ganhar clique e acessos nesse assunto. Mano, cara, não, tá tudo errado. Não era sobre esse assunto. Ai, as pessoas perdem a oportunidade de dar uma segurada, não falar na internet. Porra, é foda. Perder uma puta oportunidade de ficar quieta. Porque, assim, uma coisa você achar reprovável. Beleza. Colocasse esse stories no Close Friends. Beleza. Colocasse no Close Friends. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você não tava também afim de ver o vídeo completo, não fale. Porque esse Big Brother está cheio de corte tendencioso. Thaís falou. Teve um corte lá do Davi, que, tipo, o corte parecia que ele tava sendo um puta do escroto. Aí você pegava o vídeo normal? Não era. Faz os cortezinhos pra poder fuder com a pessoa lá dentro. E aí fizeram isso com a Fernanda, a Xuxa viu na... como que fala? No desespero de querer falar, foi falando.
E ela não se desculpou, né, mano? E ela nem vai, porque ela acha que ela tá certa.
Não
e
vai
ela
se desculpar, amiga. Ela acha que
a Fernanda tá errada. Ela falou essa mulher pra Fernanda, né? Já diminuiu ela ali também.
Sim.
Ai, gente, um assunto... é triste, sabe? Ela mesma fala, né? Eu sou mãe. Ela mesmo não saber, né? Pra não romantizar esse tipo de situação mesmo, né? Ai, gente... Paia.
Sim, horrível demais. Que bom que Luana Piovani existe.
Macetando.
Que bom que ela macetou do jeito que a gente queria macetar. Porque assim, o nosso vídeo aqui, a nossa indignação jamais chegará na Xuxa. Mas a Luana Piovani chega.
Tanto é que o áudio que ela mandou pro Léo Dias foi uma resposta
foi por causa
Luana Piovani.
Disso.
Então Luana Piovani acertou, tá?
Exatamente.
Então,
e eu nem falei, esqueci de falar que a Luana Piovani teve uma audiência do rolê lá do Scooby. Foi esses dias, eu vi essa semana no
E
no
ela
Twitter.
Falou, né, que foi no super Stars. Machista, né?
Foi horrível. Ela falou que ela tomou 8 comprimidos de ansiedade. Que
nossa,
o que tava lá na prescrição que ela tinha que tomar era 4. Ela tomou dobrado pra conseguir ir lá, e ela ainda saiu no meio da sessão, pediu pra sair, que ela tava muito mal, a ansiedade tava atacando. Então, assim...
ela já tava por aqui, né?
Tava.
Imagina o tanto de merda que ela não deve ter escutado, né? E assim,
com
a gente fala... a gente imagina... imagina, mano, uma audiência na Europa, sabe? Aquela galera velha, branca, super... fora que tá falando com brasileiro. Mano, deve ter sido tudo ruim. Deve ter sido tudo ruim, mano. Ah, você é louco.
Mas aí, como sempre, o ano pior quando vem na internet para falar fatos e nos entreter, que assim, apesar de como obviamente vocês perceberam, a gente ficou com muito ódio de todo esse assunto, a gente viu o vídeo da Luana e a gente fez o quê? Deu risada.
Sim.
A gente se divertiu.
Ah, muito obrigada, Luana Piovani. Também tivemos essa semana, Carol, uma tretinha ali entre... Ai, gente falando bobagem que não precisava também. Nossa, mas estamos cheios de pessoas que não precisava falar, né? Nossa, pois como é? Falam? Como falam desnecessariamente? Estou falando de quem? Estou falando do Ferrugem, que do nadão...
E a mulher dele?
E a mulher dele, do nadão, deu um shade na Ludmilla. E olha que eles eram amigos, e olha que eles têm música juntos. É. Não dá pra entender nada.
Não, desnecessário, totalmente desnecessário.
Então, o que o Ferrugem fala, ele dá um shade, né? Ele fala o seguinte: ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar. Ai, sabe, Carol?
Pô, oh, que preguiça, hein? Que
pô,
preguicinha.
Que preguiça, mano. Essa altura do campeonato, tá ligado? Tipo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que a Ludmilla... Deixa a Ludmilla fazer as músicas dela. Ele também falou um monte de merda nas músicas dele. Fiquei sabendo... Eu não escuto Ferrugem, né? Eu fiquei sabendo que ele tem uma música que é literalmente sobre bater punheta, cara. Ah,
é claro.
A galera tava falando no Twitter essa semana. Não sei. Vocês que estão escutando aí, me confirmem isso. Eu vi no Twitter, não fui atrás da música. Mas é sobre isso, entendeu? E assim, vem outro que vem com falso moralismo, sabe? Nossa, que preguiça, mas a gente sabe sobre o que, que ele tá falando, né? É uma mulher pagodeira que quase não existe e é uma mulher preta no topo, né? Mais uma vez.
Exatamente. Então é um grande recalque porque fica doloridinho, né? Fica complicado quando você é homem e daí você sempre tá no topo e aí você olha o topo e não é você ali, porra!
Meu Deus, é uma pessoa totalmente demais, diferente, né? Que ele tá acostumado. E aí, inclusive, tivemos a mãe da Ludmilla que, nossa, pisou, amassou, sabe? Falou um monte de coisa. E no final ela fala assim: ver uma mulher preta no topo, assim, é meio difícil, né? Ainda mais no pagode, foi o que eu acabei de falar. Uhum. Aí ela termina falando: Ferrugem, não é porque você é hétero que sua família merece mais respeito que a minha.
Ai. Podia ter dormido sem esse.
Ai.
Mas não dormiu, né?
Ai.
Não dormiu sem esse. Cara, eu acho... Isso me dá uma preguiça. E isso só faz eu ter certeza que a Carol do passado, ela tava muito certa. Que eu ouvi uma unidade de música do Ferrugem, me irritei, achei chato. Nossa, que... Ai, que bola murcha do caralho. E não ouvi mais. E aí agora eu vejo essa notícia que o cara... Cara, ele fez música com ela, sabe? Cantou junto. E aí agora vem nessa, agora... Tipo, falar essas merda, pra quê? Pra quê?
Sabe, totalmente.
E sabe o que eu acho que, além da inveja, claro, de ver o sucesso de uma mulher preta, sim, eu acho que também é um pouco de frustração, sabe? Porque ele fala que a Ludmilla quer ser trapper. A Ludmilla não quer ser nada. A Ludmilla sempre disse que ela quer ser ela.
Exato,
ela quer fazer
amiga.
O dela.
Exato.
E aí, é muito difícil quando você não tem personalidade, e tipo, de uma mulher foda que nem a Ludmilla é, e aí você fica doloridinho. Ai.
Exato. É exatamente isso, mano. A Ludmilla, ela é funkeira. Mano, a Ludmilla, ela faz o que ela quiser.
Tudo.
Porque
tudo.
Ela consegue fazer, e ela consegue fazer tudo que ela quiser muito bem, sabe?
Uma grande
isso
excelência.
Isso me lembra que ela é muito fã de nossa mamãe Beyoncé, né? E a gente não ia falar de Beyoncé aqui hoje, mas a Beyoncé falou uma coisa essa semana que ela... Que quase fez eu e a Carol chorar, mano. Que foi o seguinte: esse não é um álbum country, esse é um álbum da Beyoncé. Olha,
entendeu?
Eu tô arrepiada de
entendeu?
Novo.
Entendeu? Entendeu?
E é tipo isso, mano.
A Ludmilla segue os passos da nossa mãe, de Deus Beyoncé.
Exato.
Ela segue os passos da Beyoncé e ela faz o dela. O que ela quiser fazer, ela vai fazer. E ela faz bem pra caralho. Então, assim, é óbvio que as pessoas que estão nesse meio, às vezes, se sentem meio mal. Pode sentir uma invejinha ali, de vez em quando. Mas o problema é quando você externaliza essa inveja.
Nossa, e fala
merda. Na internet. É muito difícil mesmo não ter o sucesso de Ludmilla, né?
Não, amiga. E eu penso assim também, que tipo... Ele é medíocre, tá ligado? Ele é medíocre. O que ele faz é medíocre, é mediano. Não tô falando que é ruim. Tô falando que é medíocre. Ele faz o básico. E aí é muito... Deve ser... Igual você falou, é muito difícil você fazer o básico sempre, tá no topo fazendo o básico. E aí vem uma mulher que não faz o básico, que aliás, precisa fazer o triplo, o quíntuplo, pra ser bem, pra ser vista, e ela vai lá e faz.
E faz bem pra caralho?
Faz bem pra caralho, e ela ganha Grammy, e ela é fodida, e ela é pagodeira. inteira e ela é tudo e muito melhor do que você é, nossa, deve ser terrível, amiga. Deve ser terrível. Nossa, terrível. Pra eu chegar lá, eu vou ter que me esforçar? Eu não posso ser medíocre e chegar lá, tá ligado? É isso, assim? É isso que eu senti.
Porra, como assim, né?
É isso que eu senti.
Como assim eu vou ter que me esforçar pra conseguir alguma coisa? Aí vai lá, faz música com ela e no final das contas é um puta do ingrato.
Ingrato? Porra, sim!
Entendeu?
Não, do caralho, mano. Nossa, sai fora, mano. Que raiva, velho.
Nossa, ai, eu quase explanei um negócio interno, mas assim, vai até a mulher ir reclamar e defender o maridinho.
Não é mesmo? Porra. Ai, meu Deus do céu. Deixa pra lá, deixa pra lá. Pois é, é isso, gente. Ah, eu acho que eu só queria falar disso aqui pra eu falar o quanto eu fiquei com raiva da situação. Depois, inclusive, um tempo depois, eu vi que a Ludmilla postou uma foto com o Grammy dela.
Pois é.
Ai, teve da Nicole Balls também, né? Ai, vamos falar da Nicole. A Nicole, inclusive, a Nicole Balls, inclusive, ela respondeu o Instagram, né? Respondeu no Instagram, fez uma... Sim. Ai, Nicole maravilhosa, tá? Vou ler aqui porque é muito bom a resposta que ela deu. Minha nossa, um cara que pisa no braço de uma fã quase quebra, quer falar o quê de uma menina humana que ajuda a família, faz show pra arrecadar sangue, salvar um monte de vidas. Meu Deus, não é possível. Ela pode ser tudo porque ela é de Deus, humana, amiga, esposa maravilhosa. Eu amo, porque tá tudo escrito embolado. Você fica imaginando a Nicole Balls falando, tá ligado?
Sim, sim.
Ai, eu amo a Nicole, gente, não dá.
Ah, é maravilhosa. E aí todo mundo na internet tava lá defendendo a Ludmilla, com toda razão, né? Ludmilla não precisou fazer nada, como a Thaís disse. Ela só colocou uma foto dela com o Grammy dela, dando um beijinho no Grammy dela. E aí o que eu queria trazer aqui, infelizmente a gente não tá em vídeo pra vocês verem isso, mas Nath Finanças colocou assim: tá bom, Ferrugem, qualquer coisa vai nos avisando. E aí era a foto da Ludmilla com o Grammy dela.
Cara, não dá. É isso, entendeu?
Ah, mano.
É isso. Eles não deveriam estar aparecendo aqui nesse podcast, porque é desnecessário. Mas eu queria destilar um pouquinho de ódio, porque eu fiquei com muita raiva dessa treta, mano. Nossa, fiquei com muita raiva, mano. Nossa,
e enaltecer o quanto a Ludmilla é foda.
Exato.
O quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa. E quanto ela entrega em tudo que essa mulher se propõe a fazer, ela é impecável. Inclusive, eu tô ouvindo muito pagodinho, que às vezes é pra me deixar feliz, às vezes é pra alimentar a depressão. Pagode serve pra ambos, não é mesmo? E aí eu fico ouvindo a Ludmilla, porque eu gosto de ouvir ela cantando os pagodes, entendeu?
Nossa,
eu ouço às vezes os pagodes antigos, mas eu principalmente ouço a Ludmilla fazendo uns pagodinhos dela, que é incrível, maravilhoso. Vai ver se eu ouço Ferrugem. Não ouço.
Não ouve, faz bem não ouvir. Quem não ouve, faz bem também. Mas é isso desse assunto. Esse assunto sem graça, assunto chato de... Ai, homem fazendo omisse, né, Carol? E é isso.
E pra encerrar esse episódio, a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo, né, amiga? Que é falar sobre política.
Opa!
Vamos falar sobre política porque, assim, vamos fazer uma apanhadinha um pouco rapidinho de coisas que aconteceram. Primeira coisa que eu quero falar aqui, que é incrível, é engraçado, que a Polícia Federal foi até o Palácio da Alvorada, que, pra quem não sabe, residência do Presidente da República, pra encontrar a impressora que usaram pra emitir o certificado falso de vacinação, tanto do presidente quanto da filha dele, né? Ex-presidente, falei errado. Ex-presidente.
Opa, não esquece,
e inelegível Bolsonaro. Por quê, gente? Porque simplesmente as pessoas dessa gestão, elas tinham tanta burrice e tanta certeza da impunidade que elas simplesmente imprimiram a porra do negócio dentro do Palácio da Alvorada.
Mano, vocês têm noção? Mano, eu ri tanto a hora que eu vi
isso. Isso é muito
que o mano, usou a impressora da casa dele pra fazer um documento falso pra cometer um crime, mano.
Como velho, que pode? Esse gênio não achava, não sabia que impressora tem IP, internet tem IP, tudo tem IP, você consegue rastrear. A Polícia Federal, ela só teve esse trabalho. Rastrear onde foi impresso essa desgraça desse documento.
Mano, uma parada que qualquer um faz. Uma parada que qualquer um consegue, mano. Bizarramente bizarro. bizarro isso, sabe? E é mais uma vez a gente dando graças a Deus que eles são burros e que eles têm certeza da impunidade, porque daí a gente consegue dar esses haha, sabe? Porque, cara, é muito bizarro isso ter acontecido. É muito bizarro eles não fazerem o mínimo, sabe? Mano, a polícia conseguiu imprimir de novo os bagulhos. Porque tava lá, velho. Tava lá. Os documentos tava lá, mano.
Mano, sabe? Como ai, que cara, pode? Eu não aguento isso, não.
E aí a gente teve... Como que era, amiga? Era certidão, não era?
Eu acho que era certidão Bolsonaro e certidão
ponto
Laura.
Doc. Tava lá. Ponto doc.
Certidão Laura, ponto doc. Gente, pelo amor de Deus. Esse povo não tem dois neurônios funcionando dentro daquela caixa, sabe? Que tem um cérebro, que deveria ter um cérebro. Não tem um cérebro ali. É foda. E aí a gente teve também a notícia, né, do Mauro Cid, que ele confirmou que foi pra usar na viagem dos Estados Unidos que eles cometeram esse crime, né? É falsidade ideológica que fala isso, amiga?
Eu acho que
esse
é
crime.
Amiga, não
acho que é, né? De falsificar, né? A carteirinha de vacinação.
A carteirinha, é.
Pra eles conseguirem entrar nos Estados Unidos, porque nenhum dos dois tomou a vacina, né? A gente teve até outra notícia do Cid, né? Que você mandou.
Temos. Uhum. Por quê? Porque o Cid foi preso hoje. E ao Sim. ser preso, amigo, o que o Cid fez? O Cid deu um tatu preto nele, ele desmaiou, mano.
Ai, meu Deus, ele fez... Foi o Carluxo que desmaiou no...
Foi o Carluxo?
Eu não lembro qual dos filhos do Bolsonaro.
Eu não sei o nome
foi
de
Foi o do Bananinha, não lembro qual, mas ele fez tal qual um dos filhos do Bolsonaro que tava lá no debate e desmaiou. Mauro Cid... Desmaiou também durante a prisão. Cara, eu queria ter vídeo disso. Nossa, mas como
eu queria ter vídeo desse momento.
Queria muito. Eu só queria ser uma mosquinha nesse momento pra ter visto isso, né? E aí eu lembrei de uma notícia que não é sobre a carteira de vacinação deles, mas tem uma conexão ali, porque, né, era vizinho de Bolsonaro. Mas o que aconteceu? O Lewandowski, que eu não lembro exatamente qual que é o cargo dele, eu acho que é ministro, ou sei lá o quê, do Supremo Tribunal Federal, que ele anunciou a homologação da delação premiada no caso da Marielle. Que agora... vão, aparentemente, né, como segundo ele, né, eles estão muito mais próximos de saber quem que mandou matar a Marielle, porque o policial militar, o Rony Lessa, que ele foi suspeito, né, de matar a vereadora, eu não falo suspeito, mas vocês sabem muito bem, né, tanto a Marielle quanto o motorista, e ele vai delatar, e ele vai contar, então a gente tá muito perto desse momento,
a gente
tá perto de saber, quer dizer, a gente tá perto de a Polícia Federal,
confirmar
quem foi que mandou matar Marielle. E a gente tá próximo também de alguma prisão de Bolsonaro por tantos crimes. A gente tá que nem aquele meme assim, ó. A qualquer momento.
A gente tá assim faz tempo, né, amiga?
Muito tempo. Eu já tô um pouco cansada, inclusive.
Eu já tô também.
Mão segurando a cerveja, ela tá congelada, porque a cerveja tá gelada. Minha mãozinha ali pra abrir o lacre da cerveja tá dormente.
Deu até uma preguiça, mas eu quero que aconteça logo. Porque é tipo assim, a qualquer momento, mas como eu disse, mano, tá demorando pra caralho, tá ligado? Tá demorando muito. E assim, igual você falou aí, né? É, tem aquele meme, né? Quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar Marielle, né, amigo?
Exatamente. É, quem será que mandou?
Pois é.
Fica aí essa grande dúvida que a gente não tem como responder no momento, mas talvez com essa delação a gente tenha como responder,
Nossa,
né?
Sim, tomara, mano.
Seria
tomara.
Incrível.
Nossa, queria muito que ele fosse preso.
E a delação de todo lado, né? Porque o Mauro Cid vai delatar, o outro vai delatar também. Porra.
Ah, o Mauro Cid foi preso, a gente nem falou, né? Foi preso por causa dos áudios vazados dele, né? Ah, e é isso, Carol. A gente tá muito ansiosa por esse momento, como já dissemos várias vezes em vários episódios. A gente tá muito ansiosa o tempo inteiro. Quero que ele seja preso logo. Quero que todo mundo seja preso, essa corja seja presa.
Ansiosas, atentos.
Estamos atentos. Quero que essa corja toda de bolsonarismo seja presa. Todos os amigos, todas as pessoas ao redor. Eu tô... Já cansei, Caroline. Eu quero eu mesma ir lá aprender com as minhas próprias mães. Mas
Nossa,
não podemos.
Por favor.
Não podemos.
Era só isso que a gente queria, né, amiga? Só isso pra terminar a semana bem.
Pra terminar a semana bem. Ou começar a semana bem, né? Que esse episódio sai segunda.
Exatamente.
E galera, é isso. Acho que nós temos um episódio. Falamos bastante hoje sobre vários assuntos, viu? Prometemos que não íamos ficar só nos assuntos de sempre. E cumprimos,
Exatamente.
Tá bom? Cumprimos.
Até porque semana que vem não tem mais Kate Middleton aqui.
É mesmo, chega de Kate Middleton, tá?
Uhum.
E é isso, né, amiga?
É isso, muito obrigada por você que ouviu até aqui. você que veio do YouTube pra ouvir esse episódio na íntegra, porque você é lindo, maravilhoso, e é isso que vocês fazem, não é mesmo? E você que tá ouvindo aqui e não foi lá no YouTube ainda assistir nossos vídeos, vai lá, vai se inscrever, a gente quer chegar a 300 inscritos. Mas, por enquanto é isso, a semana está cheia, mas a gente se vê semana que vem, com mais notícias, com mais apanhados de fofocas incríveis.
Exatamente, gente. Um beijo, até semana que vem e tchau!
Tchau!